E nós vamos, pelo giro do Estado, falar de política, de economia, de segurança e tem repercussão estadual. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, ontem nos contou sobre uma médica que foi baleada em uma tentativa de assalto. Mas as investigações avançaram e a polícia já descarta a tentativa de assalto nesse caso que aconteceu em Maringá. O crime teria sido motivado por um acerto de contas, de dívidas, do marido dessa médica. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para todos que nos acompanham também. É isso mesmo. A Polícia Civil de Maringá alterou o rumo dessa investigação sobre esse caso que nós trouxemos ontem dessa médica de 28 anos que foi baleada na última sexta-feira aqui em Maringá. Inicialmente, esse caso era tratado como uma tentativa de latrocínio e agora é tido como uma tentativa de homicídio com indícios de que o verdadeiro alvo seria o marido da vítima. Segundo o delegado da Delegacia de Homicídios aqui de Maringá, Diego Almeida, novos depoimentos e informações revelaram que a ação não teve como objetivo um assalto comum. A vítima inicialmente tinha relatado uma tentativa de assalto. No novo depoimento, afirmou que não houve voz de assalto, que esses homens teriam ido ao local para cobrá-lo de uma dívida. Ele mesmo já havia registrado um boletim de ocorrência relatando ameaças de morte relacionadas a essa dívida, segundo o delegado. Esse crime aconteceu depois que o marido da médica, que é um empresário, voltou de uma viagem que ele tinha feito a Mato Grosso do Sul e ali ele teria ido negociar a compra de uma moto de R$55 mil. Assim que ele chegou de volta em casa, ele foi surpreendido por dois homens armados e durante essa suposta cobrança houve uma luta corporal. O empresário diz que conseguiu tomar a arma de um dos agressores e que disparou contra ele. Durante esse tumulto, a médica saiu da casa para ver o que estava acontecendo e acabou sendo baleada. Ela foi socorrida por equipes do SAMU, foi encaminhada à Santa Casa de Maringá, ela segue internada, passaria por uma cirurgia, mas não corre risco de morrer. A polícia ainda investiga se algum dos agressores foi realmente atingido durante a troca de tiros, porque até o momento não houve registro da entrada de feridos por arma de fogo nos hospitais aqui da região e o delegado diz que também não foram encontrados vestígios no local que comprovem que um dos criminosos tenha sido baleado. Esse caso, então, ganhou novos contornos depois que a polícia descobriu que esse empresário, o marido da médica, já havia sido denunciado por ameaças com arma de fogo em Campo Mourão. A hipótese é que essa ação criminosa seja uma retaliação ou, então, um acerto de contas relacionado a esse boletim de ocorrência. Isso também está sendo investigado ainda. A Delegacia de Homicídios de Maringá segue colhendo depoimentos, analisando outras provas para elucidar tanto a motivação desse crime quanto a identidade dos responsáveis também. A médica deve ser ouvida assim que ela estiver recuperada. Até agora, ninguém foi preso por esse caso, Joyce.
Muito obrigada, Brenda, por essa atualização. Então, as investigações começaram a revelar novos fatos. Bom, aqui também no CBN Paraná, nós temos a informação do Rafael Sanches, da CBN Londrina, sobre uma operação da Polícia Federal contra a fabricação e comercialização de cédulas falsas. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha em todas as CBNs do Estado do Paraná. Isso, essa operação da Polícia Federal cumpriu dois mandados aqui no Paraná, aqui na região norte, um em Biporã e outro aqui em Londrina, cidades vizinhas, né? O âmbito é essa operação Nota Fria, que tem como objetivo combater a fabricação e a comercialização de moeda falsa aqui no Brasil. Além desses dois mandados aqui no Paraná, outras cidades também foram alvo: Ipueiras, no Ceará, e Brasília, no Distrito Federal. Além dessas medidas de busca, a Justiça Federal determinou também o sequestro de bens e valores pertencentes aos investigados até o limite de R$500 mil. O principal alvo da operação já é investigado em diversos inquéritos da Polícia Federal em diversos estados do Brasil: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e no Rio Grande do Norte. Ele é apontado como principal beneficiário dessas quantias obtidas com a venda das cédulas falsas por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. Segundo a Polícia Federal, as investigações continuam, com foco na análise do material apreendido para ir consequentemente aprofundar essa apuração e esclarecer todos os aspectos do crime. Confirmando, então, quatro mandados de busca e apreensão cumpridos em quatro cidades do Brasil, Ipueiras, no Ceará, Brasília, no Distrito Federal, e essas duas aqui na região norte do Paraná, aqui em Londrina e em Ibiporã, cidade vizinha aqui a Londrina, para o combate dessa comercialização de notas falsas. Joyce.
Obrigada, Rafael, por essas informações. Seguimos aqui pelo giro no estado, dentro do CBN Paraná. E agora é a vez de Cascavel, do Marcelo Moraes. E o Marcelo fala de segurança. A polícia fechou o comércio e prendeu o proprietário de venda de narguilé, uma adolescente de 13 anos. A informação, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o NUCRIA de Cascavel, prendeu em flagrante, na tarde de ontem, a responsável por um estabelecimento comercial que vendia produtos proibidos para menores de 18 anos. Durante diligência no local, os policiais abordaram uma adolescente de 13 anos ao sair deste comércio, portando itens utilizados para o consumo de narguilé adquiridos momentos antes. Na inspeção, também foram encontrados dispositivos eletrônicos para fumar e essências de tabaco expostos à venda. Diante das irregularidades, a comerciante foi presa, com base no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe a venda de produtos com potencial de causar dependência física ou psíquica a menores de idade. Os produtos apreendidos foram encaminhados à Receita Federal para análise e adoção das medidas legais cabíveis. Joyce.
Muito obrigada, Marcelo. Agora também sobre segurança, Emanuel Fornazari falando de um caso da região dos Campos Gerais, de Ponta Grossa. Um prestador de serviço da Copel foi indiciado por estupro. O que aconteceu por aí, Emanuel? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Situação grave que aconteceu aqui. Processo de investigação foi realizado pela Delegacia da Mulher de Ponta Grossa e acabou com o indiciamento de um homem de 33 anos. Ele é suspeito de estupro durante um atendimento realizado a serviço da Companhia Paranaense de Energia, a Copel, um trabalhador terceirizado. O crime teria ocorrido no porão da residência da vítima, uma jovem de 18 anos. De acordo com as informações divulgadas pela polícia, o crime ocorreu em maio deste ano, quando a vítima acionou a Copel devido a uma queda de energia. No local, o prestador de serviço foi com a jovem até o porão para buscar uma ferramenta para a execução do reparo, utilizar uma ferramenta que era da própria casa. Na sequência, ele aproveitou que estava no porão e estuprou a vítima. Segundo as informações da delegacia responsável pelo caso, a vítima ficou sem reação e só conseguiu efetuar a denúncia um mês depois. Testemunhas que corroboraram com a versão da vítima também foram ouvidas. A empresa prestadora de serviço foi devidamente comunicada sobre o fato e colaborou com as investigações, ajudando a identificar o prestador de serviço. O investigado foi indiciado na delegacia especializada pelo crime de estupro e agora o processo vai para avaliação do Ministério Público para oferecimento da denúncia. Joyce.
Obrigada a todos e obrigada, lógico, agora ao Manuel Fortanzari. E eu falo sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os deputados estaduais aprovaram ontem o projeto da LDO para 2026. 45 votos favoráveis, nenhum contrário. Só que a proposta que define as metas e as prioridades fiscais do Estado para o próximo exercício volta a ser debatida hoje na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão da Casa, depois da apresentação de emendas. Então, há essa análise na CCJ agora pela manhã e à tarde, aí sim, haverá a votação em segundo turno. A LDO serve como base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que ainda será discutida e votada até o final do ano. Com estimativa de receita de quase 83 bilhões de reais, o que representa um aumento de 5,3% em relação ao orçamento de 2025, a previsão de investimentos para o ano que vem é de 6 bilhões e 600 milhões de reais. Se houver, então, a contagem das despesas obrigatórias, como repasses aos municípios e as receitas do regime próprio de previdência social, a meta de receita corrente líquida para o Executivo é de 73 bilhões de reais para o ano que vem e, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, esse valor representa um aumento de 10% em relação à receita de 66 bilhões de reais registrada no último ano. Nós aqui da CBN Curitiba vamos acompanhar e amanhã aqui no CBN Paraná eu trago mais detalhes da LDO, é a discussão do orçamento do Estado para o ano que vem. Mais uma vez nós conectamos as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, também em Cascavel e em Ponta Grossa.